no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:30, céu claro aqui no Campus Pampulha, temperatura de 22 graus. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 3 de agosto de 2015. Saúde do Estado deve 1 bilhão, valor são de restos a pagar do governo anterior. A situação do setor foi detalhada pelo secretário em reunião na Assembleia Legislativa. Lixo fora de lugar. Política Nacional de Resíduos Sólidos completa 5 anos sem atingir meta de fim dos lixões. E pesquisadores latino-americanos se reúnem na UFMG para discutir as influências da mineração nas lutas ecológicas e territoriais do continente. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Saúde.
A demora na aprovação do orçamento do Estado prejudicou investimentos na saúde, é o que afirma o secretário de Saúde em reunião na Assembleia Legislativa. A repórter Maria Dulce Miranda fala ao vivo de lá e tem mais informações. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. O primeiro quadrimestre de 2015 não foi dos melhores para a saúde em Minas. Segundo o secretário do Estado de Saúde, Fausto Pereira dos Santos, em reunião da Comissão de Saúde aqui na Assembleia, a pasta encontrou montante de 1 bilhão e 600 milhões de restos a pagar, em função da falta de repasse de verbas e, em especial, da falta de lei orçamentária aprovada em abril. A conta fez com que apenas 43,5% do orçamento destinado à saúde fosse executado até julho. Na avaliação do presidente da Comissão de Saúde na Assembleia, deputado Arlen Santiago, do PTB, quem mais saiu prejudicado com essas contas é o interior.
Há rubricas no orçamento que têm que ser repasses para municípios. E esses repasses, então, eles foram atrasados no último trimestre, programas como Saúde em Casa, Transporte Sanitário, Urgência e Emergência. E nesse ano, no primeiro quadrimestre, eles também não foram repassados. Nós já temos notícia que depois do primeiro quadrimestre alguma coisa já está sendo repassada, mas no primeiro quadrimestre juntou com o outro lá, então são quase 8 meses sem os municípios receberem.
Segundo o relatório da Comissão de Saúde, houve redução de mais de 62% nos investimentos dos hospitais do Estado e os repasses para os programas municipais de saúde e de transporte não aconteceram. Em contrapartida, diminuiu o número de medicamentos em falta nos hospitais mineiros. Dos 450 remédios distribuídos gratuitamente no SUS, mais de 160 estavam em falta em janeiro. Em abril, eram 61. A previsão da Secretaria de Saúde é que os investimentos sejam normalizados e os 12% do orçamento previstos em lei para a saúde sejam cumpridos. É o que afirmou o secretário de Estado de Saúde, Fausto Pereira dos Santos.
No primeiro quadrimestre da secretaria, a principal característica é que o conjunto das contrapartidas do Estado, dos recursos que o Estado repassa para municípios e para prestadores de serviço, estavam em atraso, além de um atraso muito significativo dos repasses que a União faz para o Estado e depois o Estado repassa para os prestadores. Então, o nosso primeiro quadrimestre foi o esforço de colocar essas contas em dia. O que nós temos ainda como problema do Estado são os restos a pagar. É um conjunto de convênios que foram assinados pelo Estado, principalmente 2013 e 2014, que deixou um saldo de 1,5 bilhão de restos a pagar. É esses restos a pagar que, nesse momento, nós estamos procurando a melhor forma de enfrentá-lo.
O secretário também ressaltou a retomada da construção dos hospitais regionais como uma prioridade neste primeiro quadrimestre. Vai lembrar que essa reunião de apresentação do SUS é determinada por lei desde 2012. Vinícius?
Ok, Maria Dulce Miranda, muito obrigado pelas informações. E além da audiência, a Assembleia Legislativa começa a debater o projeto de lei do Executivo que trata do parcelamento de dívidas tributárias e não tributárias com o Estado em processo de recuperação judicial. A proposição prevê o parcelamento das dívidas em até 120 prestações. Na Câmara Municipal, o retorno das férias terá audiência pública sobre a instalação de radares de velocidade nos corredores da capital. No entendimento do vereador João Moreira Filho, do PTC, que convocou a audiência, a instalação desses equipamentos tem sido feita de forma indiscriminada. A audiência será daqui a pouco, 1h30 da tarde, no plenário Elvésio Arantes. Na volta ao trabalho, o Senado deve retomar a discussão dos projetos de reforma política nesta terça-feira. O primeiro item da pauta de amanhã trata da distribuição do tempo de propaganda em rádio e TV, de acordo com a bancada do partido. Logo em seguida, senadores podem analisar projeto que prevê novas eleições se o eleito em cargo majoritário for cassado ou perder o mandato por qualquer motivo, independentemente do número de votos anulados. Na Câmara dos Deputados, a correção do FGTS, a votação em segundo turno da maioridade penal e da reforma política vão ser os principais temas deste retorno do recesso.
Cidadania.
Pesquisadores brasileiros, chilenos, uruguaios, argentinos, bolivianos e colombianos estão reunidos aqui na UFMG, onde discutem a expansão do setor extrativo mineral na América Latina, imposta pela demanda dos mercados internacionais, impulsionada por governos de todo o continente. Os pesquisadores latino-americanos debatem também os impactos nas questões ambientais e nas lutas pelos direitos de territoriais de comunidades tradicionais, indígenas e rurais. A repórter Soraya Fidelis esteve na manhã de hoje na abertura do seminário Mineração na América Latina, Neoextrativismo e Lutas Territoriais, e tem mais detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Soraya.
Boa tarde, Vinícius. Olha, a mineração e lutas territoriais na Colômbia, Chile, Brasil, Pará e Minas Gerais foram tema da mesa 1, coordenada na manhã de hoje por Rômulo Barbosa, do grupo de pesquisa NIISA da Unimontes. Mas antes, na abertura do seminário Mineração na América Latina, né, o Extrativismo e Lutas Territoriais, promovido pelo GESTA, que é o Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da UFMG, o pesquisador Eduardo Gudinas, do Centro Latino-Americano de Ecologia Social no Uruguai, destacou, Vinícius, os efeitos do extrativismo em países da América do Sul e os chamados efeitos de derrame, que são os impactos na economia de cada nação, nos manejos do território, no desencadeamento de conflitos sociais e ambientais, além dos efeitos nos direitos humanos e direitos da natureza. O pesquisador uruguaio destacou que os conflitos, muitas vezes invisíveis para as populações urbanas, são enormes em toda a América Latina.
Os conflitos são enormes em quase todos os países. Talvez Brasil é o que venga mais retrasado em isso, mas são países vecinos, isso ocorre na Bolívia, no Peru, no Equador. E incluso em países que não têm tradição mineira, como Argentina ou Uruguai, nas grandes cidades, o extrativismo fica longe, remoto e pouco entendível. Usualmente os afectados são camponeses ou indígenas. São precisamente os grupos que o Estado mais deveria defender.
Pois é, Vinícius, e é o caso do projeto Minas Rio da Anglo-América, que tem uma abrangência regional e impacta diretamente pelo menos 3 municípios aqui de Minas: Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim. Além disso, o mineroduto ele passa por outros 27 municípios mineiros e 5 fluminenses. Além da mineração a céu aberto, o projeto sustentado no tripé mina, mineroduto e porto tem deixado rastros por onde passa. É o que revela a participante do seminário e atingida pelo projeto Minas Rio, Patrícia Generoso, que confirma os impactos da mineração em grupos vulneráveis em Minas Gerais.
É um projeto de morte dos rios, de peixes, de morte de nascentes, violações de direitos humanos que vão desde o direito de ir e vir, porque a empresa também obstrui caminhos que são centenários, quanto também a violação do direito à água potável, o direito à moradia, enfim. Conceição do Mato Dentro, em 2013, foi campeã nacional de configuração de trabalho escravo. Em 2014, tivemos a mesma situação em obras relacionadas à empresa mineradora.
Daqui a pouco, Vinícius, às 14h, mineração e lutas territoriais na Argentina, Chile, Brasil, Minas Gerais e Espírito Santo vão ser tema da mesa 2, que vai ser coordenada por Éder Jurandir Carneiro, da Universidade Federal de São João del Rei. Além das mesas com pesquisadores, o seminário conta com atividades culturais. Hoje já ocorre, eu pude presenciar a exposição de fotos de Sandoval Souza Pinto Filho, da cidade de Congonhas, aqui em Minas Gerais. Às 5h30 da tarde, o grupo Belo Horizontino Coco da Gente vai fazer uma apresentação que mescla o ritmo afro-indígena do samba de coco com sapateado, teatro, ciranda, capoeira e samba de roda. E o seminário Mineração na América Latina, Neoextrativismo e Lutas Territoriais, que é promovido pelo GESA da UFMG, prossegue amanhã. O evento está sendo realizado no auditório Jonas Viegas da Fafiche, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações.
Educação.
As inscrições para os novos contratos do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, começam hoje e vão até o dia 6 pela internet. Nesta edição já valem as novas regras, com juros de 6,5% e pagamento de parte da mensalidade, de acordo com a renda. Como contrapartida, os estudantes vão ter desconto de 5% nas mensalidades. Para concorrer, é preciso ter tirado pelo menos 450 pontos na média das provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Também é preciso ter renda familiar por pessoa de até 2,5 salários mínimos, ou seja, R$ 1.970. Já a renovação de contratos já vigentes vai ser reaberta no próximo dia 10 e vai até o dia 31 de agosto. O pedido de novos contratos deve ser feito no site fiesseleção.mec.gov.br. É fiesseleção.mec.gov.br.
Imposto de renda.
Receita Federal vai anunciar nesta semana a liberação da consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física 2015. O dinheiro já estará disponível para os contribuintes na rede bancária no dia 17 de agosto. As informações sobre o lote vão poder ser consultadas pelo Receita Fone 146, nos aplicativos da Receita para iOS e Android e também no site receita.fazenda.gov.br, receita.fazenda.gov.br.
Trânsito.
O trânsito flui bem nos principais corredores de Belo Horizonte, na Cristiano Machado, Pedro I, Antônio Carlos. Também no centro da cidade, há trânsito bom na Avenida dos Andradas, com contorno. Também no contorno com Viaduto Leste, cruzamento da Via da Tereza Cristina com contorno. A Praça Milton Campos apresenta o trânsito um pouco mais movimentado. É a mesma situação da Avenida Nossa Senhora do Carmo, na chegada a Savassi, e também na Avenida Afonso Pena, no sentido rodoviário, trânsito um pouco mais intenso, mas sem retenções. Em Contagem, a Avenida Cardeal Eugênio Pacelli apresenta trânsito intenso nos dois sentidos, mas sem retenções. Agora meio-dia e 43, nós vamos para um rápido intervalo e na volta ex-ministro José Dirceu volta a ser preso, dessa vez pela Operação Lava Jato.
Jornal UFMG.
Atenção, atenção! Acabamos de receber a informação que o Aedes aegypti fugiu. Ele escapou da prisão de segurança máxima. É com você, Roberto.
É, Gilson, a situação aqui está tensa. O mosquito da dengue estava se reproduzindo na água parada na casa do João. Fugiu e foi para a casa da Dona Lucy.
Olha, temos informações que a Dona Lucy está internada. A casa dela não tinha água parada, mas o mosquito veio lá do seu João. É, gente, mosquito da dengue é perigoso e tá solta. Não vamos facilitar, não.
Uma campanha UFMG Educativa.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 44.
Economia.
O Bradesco vai comprar as operações brasileiras do HSBC em operação ao custo de US$ 5,2 bilhões, o equivalente a R$ 17,6 bilhões. O HSBC conta com 5 milhões de correntistas no país e está instalado em 529 cidades. Recentemente, o banco anunciou que estaria encerrando o atendimento a clientes, a pequenos clientes no Brasil. Com a compra, o Bradesco encosta no Itaú Unibanco e passa a ser o terceiro maior banco do país. O Banco do Brasil ocupa o topo do ranking.
Política.
O ex-ministro José Dirceu foi preso na manhã de hoje na 17ª fase da Operação Lava Jato, chamada de Pichuleco, em referência ao apelido da propina dada pelo ex-tesoureiro do PT, João Vaccari Neto. O irmão de Dirceu, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, também foi preso. Nesta fase, foram cumpridos mandados de busca e apreensão, prisão e condução coercitiva em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Segundo o Ministério Público Federal, o esquema teria funcionado da mesma forma que o Mensalão, mesmo durante a revelação deste escândalo. A JD Consultoria do ex-ministro teria recebido R$ 39 milhões de reais por serviços não realizados. E o Supremo Tribunal Federal retoma hoje os trabalhos do segundo semestre com vários temas polêmicos em questão. Além dos inquéritos da Lava Jato, também vão ser julgados a descriminalização do porte de drogas para uso próprio e o pagamento de perdas da caderneta de poupança com planos econômicos das décadas de 80 e 90.
Educação.
O Ministério da Educação cancelou a realização da ANA, a Avaliação Nacional de Alfabetização, já realizada em outras duas edições, em 2011 e 2013. A alegação é que é preciso refletir sobre os critérios utilizados pela prova. A pasta descartou que os cortes no orçamento tenham relação com a decisão. Na coluna de Educação de hoje, o professor Marcos Taborda analisa esse cancelamento.
Professor Marcos Taborda, o MEC, o Ministério da Educação, suspendeu a realização da ANA, que é a Avaliação Nacional de Alfabetização, uma prova implantada recentemente, já foram realizadas duas edições, mas dessa vez ela foi suspensa sob a alegação de que ela precisa ser melhor avaliada antes de voltar a ser aplicada. O MEC nega que a questão dos recursos seja a principal razão para a suspensão dessa prova, que custaria 150 milhões de reais para ser realizada. Como que o senhor entende essa questão de avaliar a nossa alfabetização e como isso é importante, talvez, para assim, definir diretrizes para a alfabetização de crianças?
Veja bem, é impossível pensar na formulação de políticas públicas sem a prática de avaliação, ainda mais em sociedades complexas como é a brasileira. Ou seja, a avaliação é um elemento fundamental de diagnóstico e sobre diagnósticos nós formulamos políticas públicas, sobretudo políticas de médio e longo prazo. Então, nesse sentido, quando nós vemos a solução de continuidade de qualquer tipo de avaliação, nós tendemos a manifestar preocupação, porque a falta de avaliação, a falta de diagnóstico, abre o precedente para políticas de caráter casualístico, de caráter arbitrário e baseado em ensaio e erro, né? A tentativa e erro. Então, nesse sentido, a avaliação é fundamental. No caso da alfabetização, em particular, considerando a nossa dívida mais do que histórica, considerando que a alfabetização é um dos grandes problemas da educação brasileira em todos os tempos, um problema longe de estar solucionado, eu acho que sim, que nós devemos nos deter, devemos nos debruçar sobre todas as formas possíveis de avaliação da alfabetização em todos os níveis. Eu falo desde a alfabetização das crianças até a alfabetização de jovens e adultos, enfim, em todos os níveis. Agora, é preciso levar em consideração que a avaliação também não pode se dar de qualquer maneira. Então, sem conhecer os meandros do MEC, eu não tenho condições de avaliar internamente o MEC, internamente os seus órgãos, é preciso, de fato, pensar que avaliação é essa, como ela está se dando e qual é o papel que ela está cumprindo. Então, se a avaliação é importante, também não é qualquer avaliação que interessa para a sociedade, que interessa para a comunidade. Isso tem que ser constantemente colocado em pauta.
Sim, nós já temos avaliações para outras fases do ensino. Por que a gente precisa focar nessa fase específica do ensino?
Veja bem, embora eu não seja um especialista no tema da alfabetização, eu acho que é imperioso reconhecer que a alfabetização é a linguagem é a porta de entrada do indivíduo no mundo, e a alfabetização numa sociedade como a nossa, uma sociedade letrada, é uma condição básica de inserção no mundo. Então, só por isso já justifica uma preocupação muito grande com a alfabetização e, portanto, com avaliação de políticas de alfabetização. Agora, é preciso entender também que todo ciclo de escolarização, e quando você remete à avaliação de outros níveis de escolarização, isso se torna importante, todos os ciclos de escolarização estão fundados numa perspectiva de alfabetização. Ou seja, a alfabetização ela serve como assim uma base, um substrato de todo o desenvolvimento subsequente dos alunos nas escolas. E não só nas escolas, mas já que estamos restringindo as escolas. Ou seja, se nós não alfabetizamos bem, nós teremos potencialmente maiores problemas na trajetória escolar dos nossos alunos, das nossas crianças, dos nossos jovens. A alfabetização, ela permite a decodificação do mundo. Se nós não conseguimos decodificar bem o mundo, nós teremos dificuldade de lidar, por exemplo, com a linguagem científica, com a linguagem artística, com todas as linguagens da cultura. Então, a alfabetização, ela se torna pedra de toque, sim, dos processos escolarizadores, justamente porque ela permite a ampliação do horizonte de formação, do horizonte de expectativas de todas as crianças. Por isso mesmo que é importante que o Estado e a sociedade civil tenham clareza do que está sendo proposto para a alfabetização e mais, para uma alfabetização de qualidade. Aqui eu queria fazer uma observação importante. Boa parte das nossos sistemas de avaliação hoje estão voltados para um rendimento, estão voltados para parâmetros internacionais e estão deixando de considerar a perspectiva dos alunos. Portanto, o tempo dos alunos, a maturidade dos alunos, a experiência dos alunos, o capital cultural desses alunos. Para atingir metas, que são normalmente metas quantitativas, nós temos acelerado processos e nesse acelerar processos temos deixado no caminho muita gente. Esse é um grande problema e por isso mesmo eu acho que a avaliação tem que ser levada muito a sério. Em se tratando da alfabetização, voltando ao tema da alfabetização, não se trata de acelerar processos para cumprir metas determinadas por um organismo internacional qualquer. Se trata de oferecer condições objetivas para que todos, indistintamente, possam ter o direito de alfabetizar-se para poder inserir-se no mundo de uma maneira responsável, de uma maneira ativa.
Ok, professor Marcos Taborda, então muito obrigado mais uma vez pela participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa e a gente continua essa conversa sobre educação e outros temas nas próximas semanas na coluna de educação.
Eu que agradeço essa participação, é uma boa semana para você e todos os ouvintes.
A coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora meio-dia e 53 minutos, o Jornal FMG faz um rápido intervalo e no próximo bloco, Política Nacional de Resíduos Sólidos completa 5 anos sem atingir meta.
Jornal UFMG.
Break musical. A programação musical no comando da UFMG Educativa. De terça a sexta-feira, às 9h45 da noite. Break musical você só ouve aqui, na UFMG Educativa. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 54.
De olho na cidade.
Política Nacional de Resíduos Sólidos, que pretendia acabar com os lixões, não atingiu sua meta. A lei que instituiu essa política completa hoje 5 anos e delimitou que os aterros controlados e lixões deveriam ter acabado em 2 de agosto do ano passado. No entanto, 6 em cada 10 municípios brasileiros ainda utilizam estes destinos, segundo estudo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Em Minas, 35,4% dos resíduos sólidos e líquidos coletados em 2014 foram parar em lixões ou aterros controlados. Diante desses resultados, o governo de Minas, que já tinha implantado parceria com iniciativa privada para a gestão do lixo na região metropolitana, quer readequar o projeto. A matéria é de Guilherme Coura.
O governo de Minas vai revisar a parceria público-privada de resíduos sólidos da região metropolitana e colar metropolitano. A ideia é tentar reduzir os custos do projeto, estimados em R$2,4 bilhões ao longo dos próximos 30 anos, e otimizar a destinação correta do lixo de 43 dos 50 municípios que compõem a região. A PPP foi lançada em 2014 e é a primeira vez que o Estado investe recursos na gestão de resíduos sólidos, que é uma competência municipal. O professor de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Juiz de Fora, Homero Soares, afirma que a parceria público-privada é fundamental para a diminuição de lixões e aterros controlados.
Porque as cidades em si sozinhas não conseguem fazer a gestão integral. A gestão integral de resíduos vai desde o acondicionamento, que é dentro da casa do sujeito, passa pela coleta, passa pelo transporte, passa pelo tratamento, passa pela destinação de resíduo final, passa pela limpeza de bueiro, passa pela pintura de guias, passa pela limpeza de praia. Então, tem uma série de etapas. Então, meu caro, a parceria público-privada, ela é muito bem-vinda, na minha avaliação, porque dá muita agilidade para você fazer as ações, implementar as ações, estabelecer as ações, fazer as ações.
Entre as dificuldades enfrentadas pelo poder público para a gestão de resíduos, ainda segundo o professor, há o alto custo de transporte e da coleta de lixo e a falta de aterros licenciados e sanitários bem preparados para a destinação final correta do lixo. Os aterros controlados são áreas legalmente viáveis, mas não são sanitariamente adequadas e ainda causam danos ambientais. Segundo informações da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, dos 50 municípios da Região Metropolitana de BH e do Colar Metropolitano, 22 dispõem seus resíduos de forma ambientalmente inadequada. O professor de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMG, Rafael Barros, afirma que para diminuir essa realidade não se pode pensar somente na destinação.
A lei nacional resgata, enfim, elementos de outras leis de países mais avançados e estabelece uma hierarquia da gestão. Então, a primeira ideia é não produzir os resíduos, é prevenção da produção. A segunda ideia é a minimização da produção de resíduos. A terceira ideia nessa sequência é a reciclagem ou reutilização, ou reaproveitamento, todos dentro dessa mesma lógica de aproveitar o material ou até a energia que contém o material. A quarta etapa seria o tratamento. A quinta, sim, a disposição final. Uma verdadeira gestão de resíduos contempla as 5 etapas.
Estudo da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais apontou que um dos motivos para a falta de sucesso da política nacional de resíduos era a falta de vontade política dos municípios. No entanto, o documento também revela que entre 2010, quando a política começou a ser implantada, e 2014, a geração de lixo cresceu 10,36%. O professor Rafael de Barros afirma que é preciso conscientizar as pessoas para que essa produção de lixo diminua.
Quer dizer, a gente precisa combater o desperdício sob todas as formas. Precisa combater o descarte do material, precisa combater, ainda que seja sanitário, precisa combater o aterramento. Nem falar de lixão, mas aterrar lixo. Então a gente tem que mudar essa lógica de achar que basta fazer aterro sanitário e resolver a questão. O que precisaria ser feito?
A previsão é que a parceria público-privada de resíduos sólidos, revista por Minas Gerais, realize ações como transbordo, tratamento e destinação ambientalmente adequada de 43 dos 50 municípios da região metropolitana de Belo Horizonte e Colar Metropolitano. Isso equivale a cerca de 3 mil toneladas por dia produzidas por mais de 3 milhões de pessoas, que corresponde a 20% de todo o resíduo sólido urbano gerado em Minas Gerais. Com produção de Cícero Pedro Leão, repórter Guilherme Coura.
O nível das águas do sistema Paraopeba continuou caindo neste fim de semana. A média dos reservatórios recuou de 32,4% na sexta para 32,1% nesta segunda. O reservatório de Rio Manso caiu de 43,4% para 43,1% no mesmo período. Vargem das Flores caiu de 33% para 32,8% e Serra Azul de 13,5% para 13,4%. E hoje, dia 3 de agosto, é comemorado o aniversário de 160 anos da Regional do Barreiro. A data, tida como referência, é o registro de terras da Fazenda Barreiro, datado de agosto, do dia 3 de agosto de 1855. Hoje, mais cedo, às 11 da manhã, no restaurante popular, teve a partilha de um bolo de 400 quilos em homenagem a esse aniversário. O almoço no restaurante popular lá da Regional Barreiro é especial, além de contar com a apresentação da banda do Exército da 4ª Região Militar. A programação dos 160 anos do Barreiro vai até o dia 31 de agosto e você pode conferir toda essa programação para acompanhar no www.pbh.gov.br/barreiro. Todas as atividades são gratuitas. Agora, uma hora em ponto, termina aqui o Jornal FMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, o www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, em nossa página do Facebook, facebook.com/UFMGEducativa e twitter.com/UFMGEducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Guilherme Coura, Cícero Pedro Leão, Maria Dulce Miranda e Soraya Fidelis. Edição e apresentação de Vinícius Luiz, sob a coordenação de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal FMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa.